Estamos iniciando o programa Pergunte ao Pastor. Cumprimento a cada um que está conosco nesse momento e desejo que Deus esteja presente em sua vida com a sua graça e sua bênção. Esse Deus tão amoroso que está sempre conosco, nos amparando, nos guiando, perdoando os nossos pecados, fortalecendo a nossa fé. Ele nos conduz no caminho da vida, no caminho da vida que nos conduz para a glória eterna. Nós hoje vamos de novo responder uma pergunta encaminhada por uma pessoa, uma mãe muito aflita. Uma mãe que pede, por favor, sigilo do nome dela aqui no programa, e para que não seja revelado, e que ela quer permanecer no anonimato, especialmente por causa da pergunta que ela está fazendo. E eu leio já desde o início a pergunta para que todos saibam do que se trata o programa de hoje. Ela escreve frases maiores, mas ela então o que ela mais afirma é o seguinte: minha filha saiu de casa e está nas drogas. O que eu faço ou o que eu posso fazer com a minha filha, como mãe que eu sou? O que eu posso fazer? Imagine uma mãe aflita, uma mãe que procura socorro, procura orientação. Vamos analisar essa pergunta e vamos buscar na palavra de Deus orientação sobre esse assunto. Esta vai ser a nossa principal reflexão nesse programa de hoje. Nós começamos ouvindo um hino que foi composto há pouco tempo pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil com o título Firmes. Vamos apreciar, vamos ouvir este belo hino.
Bíblia traz segurança e paz de erro.
Há poucos dias eu vi um vídeo que um amigo enviou para mim, um vídeo que estava no YouTube. E esse vídeo trazia uma fala de uma pessoa que dizia que não crer em Deus. E zombava da palavra de Deus, e zombava dos cristãos, especialmente, ele mencionava as orações que as pessoas fazem pedindo a Deus, inclusive nesse tempo de pandemia, e ele dizia assim: isso é ridículo, esse Deus não existe, vocês estão perdendo tempo, isso é utopia, isso não é verdade. E zombou e disse: esse planeta nem foi criado por Deus como vocês afirmam, esse Deus não existe. Vejam como é triste a vida de uma pessoa que se diz ateu, uma pessoa que não crê na existência de Deus. E um dia, espero que não seja tarde, mas que reconheça a existência de Deus e se apegue à sua graça. E eu, então, lembrei de um fato. Há muito tempo, vocês devem lembrar da história, o primeiro homem que foi colocado num satélite artificial e voou em redor da Terra. Era um cosmonauta russo. Ele olhou lá, quando estava voando nas alturas, lá em volta da Terra, ele também zombou dos cristãos. Ele olhou pela janelinha da espaçonave e disse assim: não estou vendo Deus nem anjos. E aí concluiu dizendo assim: Deus não existe. Ele esperava encontrar uma figura lá boiando no espaço. Ele nem entende o que significa Deus, o que é Deus. Zombando no espaço, ele disse: Deus não existe. 6 anos mais tarde, um trio de astronautas americanos foi numa véspera de Natal. Eles também foram colocados numa espaçonave e voaram em direção à Lua. Enquanto voavam em direção a esta Lua, eles também olharam pelo espaço e eles falaram estas palavras: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eles sabiam da existência de Deus. E apreciando esta maravilha do universo, olhando inclusive o planeta Terra com suas cores, a beleza de tudo, eles concluíram: Deus existe, Deus criou tudo, e Deus governa tudo. E eu digo assim: ambos, o astronauta russo e os americanos, ambos não podem estar certos. Ou Deus está presente, ou não há Deus. O que eu quero dizer com isto? Hoje muitas pessoas vivem num mundo de aflição. Vivem muito solitários por causa da pandemia, por causa dessa situação de confinados em suas casas, em seus apartamentos, não podendo se comunicar com seus familiares, com seus amigos, nem com os cristãos na igreja, em muitas situações muito complicadas. A angústia está tomando conta, muita solidão. E eu menciono este fato, deste vídeo, desse descrente, desse ateu e também desses astronautas, para lembrar que Deus realmente existe. Deus é o Criador de tudo, Deus está mantendo tudo, Deus está presente. É interessante que essas pessoas que não querem crer em Deus vivem no momento, quando chega o momento final da sua vida, ficam extremamente angustiados e desesperados. Disseram médicos, quando um famoso autor de músicas famosas estava morrendo, mas ele não cria em Deus, ele ficou desesperado, aflito, gritava, e aí os médicos disseram assim: nunca mais gostariam de assistir os últimos momentos de um ateu. E tão terrível que é uma pessoa se defrontar com a morte sem a mínima segurança e certeza de que Deus existe. Queridos irmãos, quando nesse tempo de pandemia, ou mesmo em qualquer tempo, acredite naquilo que a palavra de Deus revela. No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois, esse mesmo Deus, vendo a queda do ser humano em pecado, enviou seu Filho Jesus Cristo para estar aí com a gente. Ele é um Deus Emmanuel, Deus conosco. Esse grandioso Deus que criou o universo é um Deus conosco, está presente. Quando você se sente num momento de solidão, apegue-se a esse Deus gracioso que está aí com você. Jesus disse depois, antes de subir aos céus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele enviou seu Espírito Santo para convencer o mundo da verdade. Esse Espírito Santo habita nos corações daqueles que se apegam à graça, que confiam no Senhor Jesus Cristo. E eu quero lembrar nesse momento, nessa breve reflexão introdutória ao programa de hoje, o Salmo 119, versículo 1 até 4, e depois cada um pode ler o Salmo todo em suas casas. O salmista diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. E o salmista continua relatando como as próprias criaturas, a criação de Deus, proclama a glória de Deus. E então o salmista, no salmo anterior, no versículo, capítulo 18, versículo 49, ele diz, em reconhecimento a todo esse Deus maravilhoso e sua ação, ele diz assim: gloriar-te-ei. Gloriar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Esta é a nossa postura, essa é a nossa fé, essa é a nossa posição. Nós queremos glorificar Deus, que criou tudo, que criou o ser humano, e foi a coroa da criação, foi o homem e a mulher, foi criado a sua imagem. Infelizmente caíram, mas Deus os recupera, Deus os restaura com a sua graça, com o seu amor. E desejo a cada um que está em momentos de aflição, às vezes de angústia, de solidão, fique certo de que Deus o ama, que Deus está aí presente, esse Deus poderoso que criou os céus e a terra. Que seja assim, e essa paz que brota desta confiança em Deus, que lhe desejo agora, por todos os dias da vida de cada um. Feita esta breve reflexão, nós vamos ouvir uma outra canção, Fortalece a Tua Igreja. É um pedido que esse autor que compôs esta música, este canto, ele pede, fortalece a tua igreja. E nós também pedimos que Deus fortaleça todas as igrejas cristãs para proclamarem a glória de nosso Deus Criador, do Senhor Jesus Salvador e do Espírito Santo Santificador. Vamos ouvir esta canção.
Nossas mentes, ó Senhor. Você está ouvindo Pergunte ao Pastor.
Agora vamos para a resposta sobre a pergunta que nos foi encaminhada para o programa de hoje. Eu repito a pergunta que eu já li no início, mas eu repito. Minha filha saiu de casa e está nas drogas. O que eu faço como mãe? É uma pergunta muito séria. Eu posso entender a aflição desta mãe, de você que mandou essa pergunta. Posso entender o drama que se passa na sua família por causa dessa situação. Uma filha abandonando a sua casa, seus pais e se entregando às drogas, à perdição. O que responder, querida mãe, queridos ouvintes do programa Pergunte ao Pastor? Eu vou começar com uma frase, o seguinte. Querida mãe, nunca desista de ser mãe desta sua filha. O que eu quero dizer com isto? Seja mãe, aquela mãe que ama seu filho, sua filha, ama sua família, e faça com que tudo seja feito em relação a ela com amor, para que ela sinta que você está ao lado dela, embora ela esteja talvez afundada longe já de casa, mas deixe sempre a porta aberta do seu coração, do seu lar, a família com abrigo, para que esta filha saiba onde encontrar conforto, onde encontrar segurança, onde encontrar orientação. E este fato é significativo. Nunca repulsar a possível volta de uma filha ou quando ela se aproxima, mas demonstrar a ela amor para que ela sinta que você quer o bem dela, que você quer a recuperação, a restauração dela. E nós devemos entender que nós não podemos condenar alguém só por alguns tipos de problemas. Nós todos somos pecadores, nós todos somos falhos e não devemos adotar um espírito farisaico diante de uma pessoa que está numa queda especial na droga ou prostituição, seja lá em que situação. Nós precisamos reconhecer que nós também somos pecadores e aí não chegar com arrogância, com desprezo, com condenação sobre os outros. Precisamos estender a mão para tentar, com a ajuda de Deus, com a ação de Deus, a recuperação dessas pessoas. Tiago escreveu no capítulo 3, versículo 1 e 2, o seguinte. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago está lembrando a todos nós de que nós devemos ter uma postura correta diante de Deus e diante das pessoas. Diante de Deus com humildade, com arrependimento, reconhecendo que nós somos pecadores e que precisamos do perdão dele, da graça dele. E nós estamos salvos por graça e não por mérito. E nós não devemos dizer para uma filha que se desvia que ela precisa ter méritos para voltar. Nós devemos dizer a ela onde se apegar na graça, no amor, no amor de Deus, na graça de Deus, na ajuda de Deus, e também estarmos dispostos a ajudar essa pessoa. O que eu devo fazer então como mãe, diz a que escreveu? O que eu devo fazer como mãe? Como mãe, continuar amando sua filha e oportunizando a ela o regresso sempre, quando possível, para o lar e para o bom caminho da vida. E então, o que diz o apóstolo em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para não sejas também tentado. Ele está dizendo aqui, o apóstolo, quando nós temos alguém que teve uma queda especial, tropeçou na sua vida, nós devemos corrigi-lo, ajudar, admoestar com brandura, brando, não agressividade, não aos gritos, não com condenação, mas com espírito de brandura, brandura com amor, mas que a pessoa saiba também que não estamos concordando com o erro, com o pecado, com a devassidão moral, com qualquer situação adversa à palavra de Deus. Ela precisa entender o seu erro, mas precisa ter com toda certeza a certeza de que é uma pessoa que Deus quer bem, que Deus quer salvá-la e que a mãe, o pai e os irmãos também querem que ela seja recuperada. Com efeito, diz o salmista no Salmo 126, versículo 3 a 6, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, diz o salmista. Restaura, aí ele conclama e pede a Deus, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando chorando, quando semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Eu vou dizer assim, vamos chorar diante de Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia, pedindo que Deus intervenha na vida das pessoas com seu amor, com seu poder, com seu Santo Espírito. Mas nunca esqueçamos de anunciar a coisa mais importante, o plano de salvação de Deus. Anunciar Jesus Cristo, que está aí de braços abertos para perdoar o pecado de todas as pessoas que se aproximam dele, que o buscam. É isto que Deus quer. E esta ação deve ser feita pela senhora querida mãe que nos escreveu. Fale da bondade de Deus, do amor de Deus. E apresente a ela o seu amor para que ela se aproxime novamente e volte. Quando nós olhamos a história as parábolas de Lucas 15, que eu chamo assim o capítulo de perdidos e achados, tem três fatos lá onde são narrados fatos onde houve perda e onde houve busca. O filho pródigo é uma das histórias. Então, lá nós percebemos com nitidez a atitude do pai. Quando o filho se afastou dele, desperdiçou seus bens, a sua saúde, etc., estava na pior situação possível lá no chiqueiro dos porcos, nem lhe era permitido comer a comida dos porcos. Ele se arrepende e lembra da bondade do pai. Vejam, lembra da fartura que havia na casa do pai. E aí ele teve forças, com esta lembrança da bondade, do amor do pai, da fartura. E ele resolve, eu vou levantar daqui e vou voltar para a casa do pai. É claro que ali o pai representa Deus, o filho pródigo representa todos nós pecadores. E é uma história que fala do amor de Deus, pai, para todos nós. Mas se nós conseguirmos fazer com que as pessoas, ou mesmo esta moça, essa filha que se afastou, foi para as drogas, está jogada pelo mundo, se ela se lembrar do amor de Deus e do amor que ela sempre teve em casa, então ela pode encontrar um momento para voltar. Por isso, queridos pais, mães e pais, nós precisamos, ao longo da nossa vida, viver com os nossos filhos com amor, falando de Deus, falando do Evangelho, do amor de Deus. E esta lembrança vai ficar gravada. Ensina a criança quando pequenina e ainda quando for velho, velha não se desviará dele. Essa lembrança vai ficar na mente. E lá, quando de repente se desviou, há um momento de lembrança e força para voltar, a força que Deus lhe coloca no coração. É isto que eu acho que é principal que a senhora, querida mãe, deve fazer. Mas também digo o seguinte, procurem auxílios médicos, auxílios de pessoas que entendem do problema de vícios, de toda sorte de problemas na vida das pessoas. Não é nenhum pecado recorrer aos médicos, à medicina, à ciência, para também ajudar pessoas que já estão afundadas em problemas de vícios, de drogas, etc. Elas também precisam ser ajudadas nessa área, para superar esse vício que já está enraizado nela, e para que saia dessa dependência do álcool, das drogas e de tantas coisas. Deus no coração. Deus agindo através de médicos, da ciência e dos próprios familiares. Este é o caminho que é proposto. E aí diz o texto do profeta Joel, traz uma palavra de Deus, diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. E aí ele cita até os gafanhotos, o destruidor, cortador, o exército que devorou todas as coisas. E Deus diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, etc. Deus pode fazer grandes coisas, e faz grandes coisas, quando nós humildes estamos diante de Deus, buscando a Ele em tudo. E aí nós podemos voltar à vida abundante que Deus nos promete e que Deus nos garante em nossa vida. O amor, voltando à história do filho pródigo, três pontos. O amor procura e espera. O amor está aí de braços abertos, porta da casa aberta para acolher. O amor perdoa. O amor restaura. O amor de Jesus é assim. E o nosso amor para com aqueles que estão conosco deve ser assim. E o amor celebra o retorno ao lar. Se uma filha que se desviou volta maltrapilha para casa, não batam a porta na cara dessa menina ou do rapaz que eventualmente se desviou. Abram a porta. Acolham, celebrem a volta ao lar. Deus não somente perdoa, mas restaura. Ele restaura a vida das pessoas. Eu vos afirmo, diz em Lucas capítulo 15, versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, mencionando lá a história do filho pródigo. Há júbilo nos céus. Há uma festa quando um pecador se arrepende e volta para o lar. Este júbilo deve estar presente na vida de cada um. Eu ainda quero mencionar personagens bíblicos que fizeram barbaridades, que pecaram, que se desviaram de Deus, mas essas vidas foram restauradas. Lembre Moisés, o líder do povo de Israel, que conduziu o povo de Israel da escravidão do Egito para a Terra Prometida através do deserto. Ele foi um assassino lá no Egito. Ele matou um egípcio e fugiu para o deserto. Ficou anos por lá, mas Deus foi atrás dele e Deus o buscou de volta. E Deus o constituiu líder do povo de Israel. Deus fez isto. Deus deu um novo começo para Moisés. Lembra de Davi, o rei de Israel? Foi terrível. Mandou matar Urias, que era o comandante do seu exército, deu uma ordem para que eles o colocassem na frente de batalha para que o inimigo, quando avançasse, o matasse logo, porque ele estava cobiçando a mulher dele lá ao lado do palácio, e foi assassino, tomou a mulher de Urias, foi adúltero e fez barbaridades. E Deus o perdoou. Deus enviou Natan para falar com ele, o profeta, e ele se recuperou por graça de Deus. Perdão, ele se arrependeu. Estas são restaurações de vida. E mais, Jonas, o profeta fugitivo, o profeta que recebeu de Deus a ordem de ir para a grande cidade de Nínive para pregar lá e chamar o povo ao arrependimento, o que que fez Jonas? Embarcou no navio e partiu para outro lado, e fugindo de Deus. E Deus, então, vocês conhecem a história, ele foi jogado ao mar, um peixe o engoliu, o peixe o vomitou mais adiante, à beira do mar de novo, na praia, E Deus, em cima dele, disse: Jonas, vai para Nínive. E Jonas foi para Nínive. Deus deu nova chance a Jonas. Eu sou pecador. Você é pecador. E pecadora. E Deus me deu a chance. Eu estou hoje com essa fé que Deus me deu. Eu dou graças a Deus. Isto pode acontecer com pessoas que já caíram. E nós devemos dar oportunidades a eles. É isto que Deus quer em nossa vida. Queridos irmãos, especialmente nossa estimada senhora que nos mandou este e-mail, esta mensagem, esta pergunta, pensem nisto. E eu quero lembrar mais um fato. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa sobre um grande jornal americano que trata de coisas de vícios e fez uma pesquisa sobre essa realidade. E eles chegaram a uma conclusão sobre... Fizeram uma pesquisa com os jovens que andavam firmes na igreja e jovens que se afastaram da igreja. Estavam envolvidos também com drogas e com outras coisas ruins na vida deles. E veja alguns dados que eu anotei desta pesquisa. Essa pesquisa é bem ampla, mas eu trago alguns dados. Eles chegaram a concluir que as crianças que participavam desde cedo com os pais nos cultos têm a maior probabilidade de serem adultos felizes, corretos, que caminham com Deus o resto da vida. E aí está uma pista. Como fazer um trabalho preventivo para que alguém não se perca e se caia? É levar as crianças ao encontro da palavra de Deus, desde cedo, para que, ainda quando forem velhos, não se desviem do caminho de Deus. Esta foi uma conclusão de uma pesquisa séria nos Estados Unidos. Eles entrevistaram mais de 5 mil crianças e adolescentes de 8 a 14 anos de idade. Entre 1989 e 2013, fizeram uma pesquisa ampla com estudos adequados e chegaram a essas conclusões. E aí chegaram a essa conclusão. Uma vez por semana, estas crianças que estavam no caminho correto, sadio, participavam no mínimo de uma vez por semana num culto, num estudo bíblico. Esta era outra realidade. E ainda concluíram que 33%, estas pessoas tinham 33% menos chances de se envolverem com drogas, sexo e DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, na infância e na adolescência. Então, esses são fatos, são estatísticas, são verdades que aparecem. Então, o que nós precisamos fazer? Continuar insistindo, ensinando a palavra de Deus a todos, desde criança, adolescência, jovens e durante todo o tempo da vida adulta. E espero que Deus, de fato, acompanhe e guarde a todos no caminho dele. Querida mãe que nos enviou a pergunta, firme-se em Deus. Procure encontrar essa sua filha, mas trate ela com amor, com bondade, fazendo com que ela sinta que ela precisa voltar, precisa ser recuperada. Mas dê a ela a chance. Faz isso como mãe, uma mãe que ama, uma mãe que quer o bem de sua filha. A pergunta que a senhora enviou mostra esse seu interesse. Quando pergunto o que posso fazer como mãe, faz isto que nós conversamos. Use também, procure recursos médicos da ciência para que esses profissionais, com a sua habilidade, com o seu conhecimento, possam ajudar também na recuperação desta filha que tenho certeza que a senhora ama. Se não amasse, a senhora não entraria em contato para buscar alguma palavra de orientação. Acima de tudo, fique em paz com Deus. Apegue-se a Deus. Confie nele. E ele, o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará, diz o salmista. Que Deus permita que aconteça a restauração da filha e que tudo volte para o bem, para o caminho do bem na vida de salvação. É esta a resposta, e eu digo, se alguém quiser dialogar mais comigo sobre esse assunto, pode encaminhar de novo alguma pergunta. E eu já aproveito para falar com o Léo, aqui o nosso amigo Léo Bandeira, que é o nosso homem da técnica aqui, sempre tão disposto e gentil nos seus trabalhos aqui, e competente, muito competente. E pergunto a ele quais são as possibilidades das pessoas entrarem em contato conosco. Mas antes disso, eu pergunto como é que vai, tudo bem?
Bom dia, bom dia, Pastor Martinho.
Bom dia.
Não estava preparado aqui, desculpa, viu? Pensei que o senhor ia chamar depois.
Não, mas isso é bom, às vezes, assim, ao vivo é assim, né?
É, ao vivo acontece, né?
Sim, sim.
Isso, então. Mas estamos bem, graças a Deus. Um pouco de frio, umidade, mas o gaúcho tem que se acostumar com isso,
sim,
tudo, né? Então, quem quer entrar em contato conosco aqui, estou colocando na tela da interatividade, o e-mail, que é contato@radiocpt.com.br, contato@radiocpt.com.br. O WhatsApp é o 51993-489360, 51993-489360. E tem o e-mail do pastor Martinho, martinho@ielb.org.br. Você pode mandar a sua pergunta e, se não quiser se identificar, também não tem problema nenhum.
Muito bem. Agradeço, Léo, pela sua manifestação e informando aos nossos ouvintes como fazer esse contato. E eu digo assim, fiquem bem à vontade. Mesmo que alguém possa pensar, puxa, eu vou fazer uma pergunta que talvez os outros não vão gostar que eu faça. Faça a pergunta. Nós vamos abordá-la aqui, vamos trabalhar, vamos sempre falar sobre aquilo que as pessoas querem que seja analisado. Nós vamos agora ouvir uma canção, O Senhor é o Meu Pastor. Esse pastor de ovelhas. Vocês lembram da história dos 99 que estavam bem, o pastor com as suas ovelhas, e uma se perdeu. O que que fez o pastor das ovelhas? Ele deixou as 99 num ambiente seguro e foi atrás daquela uma que se desviou, que se perdeu, e foi recuperá-la. Esta canção, O Senhor é Meu Pastor, lembra isso também em relação à pergunta que foi feita hoje. Às vezes a família precisa deixar a família em segurança e ir atrás da pessoa que está desviada. E aí acontecem coisas boas quando nós andamos com Deus e confiamos nele e permitimos que Deus atue na vida da gente. Vamos ouvir O Senhor é o Meu Pastor.
Você está ouvindo Pergunte ao Pastor.
Música. Então, estamos de volta e eu quero convidá-los agora para que a gente fale com Deus em oração e convido-os para que acompanhem esta oração. Amado Deus, nosso Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te louvamos e agradecemos por tudo que tu tens feito a cada um de nós. Nós sabemos que somos pecadores, que somos imperfeitos e jamais chegaremos à perfeição aqui neste mundo. Por isso, precisamos permanentemente da tua assistência, do teu perdão gracioso por Jesus Cristo que pagou a nossa culpa e que teu Espírito Santo permaneça conosco, nos amparando de tal forma para que jamais desfaleçamos e jamais deixamos de confiar na tua graça, no teu amor, na tua presença. Pedimos que ele nos guie, fortalecendo a nossa fé e sempre nos levando a entender a palavra de Deus, para que ele nos conduza com esta palavra numa vida que agrada a ti. Pedimos também, Senhor, que olhes por todos aqueles que estão conosco no programa Pergunte ao Pastor, pedindo que tu ilumines a cada um, abençoes a cada um e cuides de todos que estão conosco, as suas famílias. De maneira especial, hoje oramos para que tu dês assistência àquelas famílias, àqueles pais, a mãe, o pai, que veem filhos que estão desviados, que os ajudes, que os ilumines e que lhes dê sabedoria, muito amor, muita esperança em ti, para que possam partir na recuperação destes seus filhos e de seus amigos, talvez. Esperamos que tu, Senhor, os ilumines com a tua graça, com a tua sabedoria, para que saibam como agir. Abençoa esta mãe que escreveu, pedindo uma análise dessa pergunta. Dá a ela, de maneira especial, a tua graça, o teu amparo, a tua inspiração. Consola ela nesse tempo de sofrimento, vendo a sua filha afastada, mas permita que ela mantenha a esperança da recuperação, da restauração dela, com a ajuda tua, Senhor Deus, e ajudando ela para que possa atuar junto à sua filha. Senhor Deus, olha também pelo nosso país, tão conturbado de problemas, na área econômica, política, de saúde, em todos os setores sociais, onde nós temos esse problema também da pandemia, permanece. Hoje de manhã, ouvindo que um noticiário dizendo que o pico da contaminação aqui em Porto Alegre vai ser até o final do mês. Preserva, Senhor, as pessoas. Não permitas que as pessoas sejam irresponsáveis, andando sem precaução, mas também ajuda-as para que estejam protegidas por ti. Faça com que tudo seja para o bem, para que tenham uma vida de tranquilidade aqui nesse mundo. Querido Deus, olha pelas nossas autoridades, pelo nosso povo, para que todos saibam andar conforme tua vontade. Dá a eles sempre a sabedoria para que sejam conforme tu queres que seja a vida aqui nesse país. Querido Deus, entregamos tudo nas tuas mãos, pedindo permanece conosco, abençoa-nos e guia-nos a todos nós, hoje e sempre, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Este é o programa Pergunte ao Pastor. Estamos sempre dispostos a conversar com cada um que queira enviar alguma pergunta, uma sugestão de assunto para esse programa. Se Deus permitir, estaremos de volta na próxima quinta-feira, a partir das 11 horas, aqui na Rádio Cristo para Todos. Quero também aproveitar esse momento de cumprimentar os que estão na Editora Concórdia, a nossa editora que publica a nossa literatura de educação cristã, educação teológica, de tantas coisas importantes. É o aniversário da editora. Queira Deus abençoar essa editora para que possa continuar fazendo o seu trabalho, também que nesse mundo de dificuldade econômica que o país está passando, também isso afeta a todas as atividades, também a editora. Mas que Deus abençoe, que Deus nos guarde, que Deus permita que haja então uma continuidade desse trabalho tão importante e que cada um de vocês aproveite essa editora que tem muitas publicações muito importantes para a vida cristã de todos, livros muito importantes para leitura, para ensino, para a educação. Façam isto, se interessem por isto, e também adquiram essa literatura tão importante. Um grande abraço ao editor, ao gerente, a todos os funcionários da Editora Concórdia. Que Deus os abençoe e Deus os guarde. Hoje ficamos por aí e vamos terminar essa programação com o hino Divino Salvador. Eu programei esse hino lembrando a nossa súplica para que Deus olhe pelo nosso país. Esse hino fala disso. Que Deus os guarde, que Deus os acompanhe, que Deus os abençoe. Até a próxima semana, até a próxima quinta-feira, se Deus o permitir. Amém.
Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Olhamos para ti, ó, vem reinar aqui, tu rei dos reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor. Ao povo vem unir, disposto a te servir, em nome teu agir com fé e amor. Amada pátria, vem, sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das amor, perdão e paz e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação.